Os deslizamentos e soterramentos marcam a história de Santos no litoral paulista. O maior foi em 1928, quando o morro do Monserrat, no centro da cidade, veio abaixo e matou 81 pessoas. Quase 100 anos depois, pelo menos 4 mil famílias seguem vivendo em áreas de risco alto ou muito alto em toda a cidade. Depois de novos desastres, algumas pessoas saíram desses lugares, como as 470 famílias afetadas pelos deslizamentos de 2020, que tiveram que deixar suas casas e ainda hoje vivem com auxílio aluguel pago pela prefeitura. O projeto piloto dos municípios paulistas resilientes tenta inverter essa lógica. Ainda em 2020, 14 famílias que moravam em áreas de alto risco no Monserrat concordaram em ser transferidas para apartamentos de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. As casas foram demolidas e as áreas de encosta estão sendo recuperadas com a ajuda da comunidade, como explicou Armin Deitenbach, da GIZ, a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável.
Os próprios antigos moradores, eles acabam cuidando dessas áreas, porque tem incentivos que são desde a produção de plantas alimentícias e um esquema de um turismo, né, que mostra esses morros, porque esses morros, além de serem, vamos dizer, perigosos para morar, mas no mesmo tempo eles têm uma vista muito bonita sobre a cidade de Santos. Então eles acabam sendo um alvo também para pessoas que querem desfrutar desta vista, junto com os guias, que são os antigos moradores e que previnem a reocupação desses móveis.
No dicionário, resiliência significa capacidade rápida de adaptação ou recuperação. No projeto, o pacote de resiliência inclui ainda a criação de bancos de dados que ajudem a fazer o mapeamento geológico, o histórico de deslizamentos, inundações, médias climáticas e elevação do nível do mar, além de um plano de ação climática, com propostas que vão desde a defesa civil até setores econômicos. Além de Santos, 7 cidades da Baixada Santista e outros 13 municípios paulistas participam do projeto. Para a urbanista Márcia Nascimento, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em tempos de mudanças climáticas e catástrofes naturais cada vez mais intensas, o trabalho integrado é obrigatório.
Nós entendemos que seja um ponto a mais para que a preocupação dos órgãos públicos seja efetivada no intuito de melhorar as condições dessas populações, melhorar as formas de atividades econômicas que tragam medidas que sejam mais baseadas, em ecossistemas, né? Elas demandam políticas públicas, né, em caráter federal, estadual e local.
A região metropolitana de Recife é retrato dessa urgência. Para Sérgio Xavier, articulador da ONG Centro Brasil no Clima, o maior desafio é justamente deixar de enxergar o problema só quando ele já virou tragédia.
Fica esperando o que é que vai acontecer e na emergência não consegue também fazer o planejamento mais a longo prazo, cuida da emergência. Então fica nesse círculo vicioso e isso está levando a realmente um momento de colapso, né? As cidades brasileiras não estão preparadas para o que vem por aí, que isso é só o começo, né? Os relatórios, as projeções apontam situações muito mais extremas. O desafio agora é como fazer, como resolver.
Antes de Recife, os grandes temporais já tinham deixado marcas na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de deslizamento, enxurradas ou alagamentos em todo o país. O número não leva em conta as pessoas que vivem em áreas sujeitas a grandes estiagens, o outro lado da moeda das emergências climáticas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.